Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes não podia deixar de falar, no primeiro contracorrente desta semana, da polémica do fim de semana, a forma como o governo achou que ia resolver o problema dos trabalhadores precários de Odmira. Por acaso, conhecias o Zemar?
Olha, bom dia Porto, para já que tudo, não é?
Porto, bem, e Matosinhos.
E Matosinhos. Olha, não, para ser franco, não fazia ideia do que era o Zemar. Há uns anos que não vou à Zambujeira do Mar, tenho pena, mas eu ia lá muito, mas agora não tenho ido, e por isso não tenho ideia do que há de novo na parte mais turística, digamos assim, daquela região. Mas isso não é importante, porque eu não sei o que é o Zemar, e aparentemente foi isso que também ninguém no governo sabia, porque aquilo que se faz nessas alturas é perguntar, e aparentemente ninguém no governo perguntou, porque eu, antes de ir ao Zemar, acho que é importante perceber o que é que se passou antes, e portanto o que é que se passou antes é grave, e é isso que dura muito tempo, e é isso que a gente devia ter encarado e que é importante, não é?
Uhum. E refere-te à situação dos trabalhadores precários, dos imigrantes.
Isso mesmo, porque, enfim, lá ver o que é preciso perceber tudo aquilo que está acontecendo no Conselho de Odmira e, de resto, naquela zona do Alentejo, e que é consequência de, enfim, de uma transformação da agricultura e, naquele caso concreto, de investimentos que foram realizados há décadas. Há décadas, enfim, ainda no Estado Novo, que foi construído o chamado perímetro de rega do Mira. É uma história atribulada, que levou muitos anos a concluir, está por contar, acho eu, mas nos últimos anos permitiu um desenvolvimento da agricultura, chamada agricultura intensiva. Portanto, por isso multiplicaram-se as estufas, e com as estufas foi necessária muita mão de obra, só que entretanto aconteceu uma coisa, é que já não havia mão de obra no concelho, porque entretanto ele se tinha desertificado, não é? E portanto foram por escala longe, muito longe mesmo, à Ásia, e portanto isso tem vindo a acontecer também, não só aí, mas um pouco por todo o Alentejo, Ribatejo, também um pouco no Algarve, onde quer que a agricultura intensiva tenha sido um sucesso, e tem sido um sucesso em várias partes do país. E portanto isso permite coisas que nós gostamos, como ter frutos vermelhos, por exemplo, e alface a bons preços nos nossos supermercados, mas há um reverso da medalha, e esse reverso da medalha, que, enfim, aqui nos meios urbanos, onde não damos por ele, não é? Esse peço da medalha são as condições em que muitos desses trabalhadores vivem, não é?
Exatamente. António Costa falou em hiper-sobrelotação das habitações.
Bem, eu acho que António Costa acordou tarde, não é? E falou e cultivou muita arte da hipocrisia, porque há dois anos, não foi ontem, foi há dois anos, o problema foi abordado, não foi assim, à mesa do café, foi no Conselho de Ministros. E foi para quê? Não foi para resolver, foi para dar uma espécie de moratório ao problema. Portanto, moratório aos agricultores, portanto, àqueles que contratam estas pessoas, e que, no fundo, permitia que mantivessem os seus trabalhadores a viver em contentores, porque muitos vivem em contentores, acumulados em contentores, e dá também um moratório à Câmara, que, entretanto, não dá despacho aos pedidos de construção de habitações, e à burocracia toda, que faz com que aquilo não tenha solução. O argumento é que se é tratar de arranjar melhores alojamentos e tal, e fez o costume, não é? Arranjar um grupo de trabalho, meter 12 entidades no grupo de trabalho, e naturalmente nada disto funcionou. Achas que eu fico surpreendido? Não, não fico surpreendido, porque de resto tudo o que tem a ver com habitação e com este governo tem sido um fiasco, não tem funcionado. Agora, o ar horrorizado do António Costa a falar disto é que é mau teatro e pura hipocrisia, não é?
José Manuel, mas conhecendo as condições em que estes trabalhadores vivem e com a doença a espalhar-se, enfim, alguma coisa tinha de ser feita, não é?
Quer dizer, não há dúvida sobre isso, não é? Aliás, há reportagens sobre estes trabalhadores, eu encontrei uma no Observador de há 7 anos, sobre esses trabalhadores em pandemia, encontrei uma no Público há um ano. Portanto, isto não é novidade. Portanto, alguma coisa devia ser feita, de forma pensada e planeada, e tinha havido tempo. Agora, estamos a falar de um concelho, que é o de Mira, que é o maior do país, e que até é governado pelo PS, portanto, até podia ter havido coordenação. Agora eu pergunto, qual foi o plano de ação combinado com a Câmara Municipal? Bem, pelo que li nos jornais, a Câmara Municipal foi apanhada de surpresa. A Câmara Municipal e as juntas de freguesia. É, de facto, muito bonito falar de centralização, mas depois passam-se horas e horas fechados numa reunião num Conselho de Ministros e, aparentemente, nem um simples telefonema se faz para o autarca lá da terra para saber se as medidas que estão a tomar são as mais acertadas. Mas o pior, como imaginas, nem sequer foi isso. O pior foi ter decidido aplicar a arrecadação civil a um empreendimento em que a maioria das casas não são para alugar. São de pessoas que ou vivem lá ou passam lá férias e fins de semana. Portanto, estou a falar de 160 dos 260 bungalows ou casas, eu conheço, como digo, não conheço o Zemar, e que, portanto, tem dono, não tem o dono do empreendimento, tem donos concretos, que têm lá as suas coisas. Portanto, faz a arrecadação civil do que se julga ser uma espécie de parque-campismo, quando já não é um parque-campismo. Há aqui toda uma incompetência, toda uma arrogância, que eu acho que já é do domínio do inconcebível.
Mas falando do Zemar, houve no país várias instalações hoteleiras que foram requisitadas nesta crise precisamente para acolher pessoas em quarentena ou pessoas doentes. Enfim, esta seria só mais uma, não é?
Quer dizer, sem dúvida, e eu não tenho nada contra isso, só que o Zemar não é menos uma instalação hoteleira. Se o Governo tivesse feito o que devia, que era falar com os representantes da massa falida, como deve ser, e aparentemente fez um contacto que depois não teve sequência nenhuma, saberia que o empreendimento está falido e que isso tem problemas e que, portanto, teria tratado as coisas de outra forma e teria percebido que há uma diferença entre o Zemar e as unidades para alugar e os bungalows que já foram vendidos, que têm donos, que são famílias que lá vivem, que têm lá os seus pertences. E, portanto, que é uma situação completamente diferente. E, portanto, como não vivemos no PREC, não se expropriam casas particulares, de um dia para o outro, para pôr pessoas lá dentro. Portanto, imagina que faziam isso a ti ou a mim, imagina que a seguir vinham os trolls das redes sociais, como eu já vi por aí, alguns trolls das redes sociais, chamar nomes às pessoas que têm casas, porque não estão a ser solidárias com os desgraçados, os trabalhadores migrantes. Eu pergunto, como é que eu... Ou tudo sentiríamos.
É difícil imaginar, não é?
É tão difícil imaginar que é difícil perceber como tudo isto aconteceu. Eu não sei se é por incompetência, se foi por arrogância, se foi por qualquer opção ideológica, a dizer aquilo é privado e portanto vamos em frente, não interessa. E então é mais difícil quando se ouve o ministro Eduardo Cabrita reagir dizendo que a compensação para a Zemar não tem relevância. Não tem relevância. Eu gostava de saber o que é que o ministro Cabrita diria se eu lhe mandasse instalar na casa dele uma família de imigrantes nepaleses ou paquistaneses ou espanhóis, pronto, em nome das regras de isolamento profilático. Pronto, eu digo assim, são regras de isolamento profilático. Sinceramente gostava, obviamente, que o ministro Cabrita vai engolir estas palavras, porque não estou a ver a GNR a desocupar as casas para lá instalar os trabalhadores agrícolas, não estou mesmo. Os socialistas são muito arrogantes, mas também são um bocadinho cobardes nestas alturas, não é? Portanto, não estou a ver ali cenas de pugilato com polícia. Mas não vão comprar esta guerra, acho eu. Mas tudo isto é lamentável do princípio ao fim. Lamentável, primeiro, o desordenamento agrícola, lamentável a forma como se fechou os olhos com a resolução do Conselho de Ministros e tudo, às condições de vida dos trabalhadores agrícolas, e isto passou-se há 2 anos, lamentável o tempo que se levou a reagir ao surto de Covid, que não é de ontem, já vem de trás, lamentável a arrogância e o autoritarismo da arrecadação civil, e eu sou também lamentável, que já não estranhemos, porque é assim que o PS governa, e nós às vezes quase já encolhemos os ombros, isto é, o PS governa mal, governa sem respeito pelos cidadãos, e nós parece que já estamos habituados a isto tudo. Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.